Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que identifique pontes e viadutos das rodovias federais que estão em situação crítica e promova a sua reparação.
Além disso, o DENIT deve estabelecer plano de ação para a prevenção periódica das estruturas. Ao todo, mais de 5 mil pontes e viadutos precisam de inspeção.
O TCU vem acompanhando essa situação desde 2011 e está previsto para o fim do ano que o DENIT conclua o sistema informatizado com inventário completo e fidedigno de todas as pontes e viadutos federais.
O monitoramento apontou falhas na manutenção preventiva. Para o relator do TCU, ministro José Múcio Monteiro, a inexistência da prevenção faz com que falhas de fácil correção transformem-se ao longo do tempo em graves problemas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Especial vai reavaliar medidas contra o menor infrator.
Audiências debatem implantação da carreira de médico de Estado.
Bancada governista apoia nova linha de crédito para o consumo.
O governo federal anunciou linha especial de crédito para compra de móveis e eletrodomésticos da linha branca aos beneficiados do Minha Casa Minha Vida. Ricardo Berzoini, do PT Paulista, acredita que a medida vai aquecer a economia do Brasil.
Segundo Ricardo Berzoini, a linha especial vai contribuir para o aumento da produção de eletrodomésticos, gerando mais emprego no setor. O parlamentar acredita que a medida vai melhorar a qualidade de vida dos brasileiros mais necessitados.
O anúncio da linha de crédito para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida representa mais de 18 bilhões de reais para aquisição de móveis e eletrodomésticos. Segundo Zé Geraldo, do PT do Pará, o programa do governo federal vai beneficiar cerca de 3 milhões e 400 mil famílias brasileiras.
Zé Geraldo explicou que cada família poderá financiar até 5 mil reais com taxa de juros de 5% ao ano e prazo de 48 meses para pagamento. Ele acredita que, além de aquecer a economia, o programa vai gerar empregos na indústria e no comércio.
Agricultura.
O Palácio do Planalto suspendeu em 4 de junho a execução de dívidas de produtores do semiárido nordestino. A Mauri Teixeira, do PT, destacou que a medida apresentada durante o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário 2013-2014 garante a renegociação dos débitos com descontos de até 85%.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou o Plano Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Produtos de Origem Animal. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, disse que o objetivo é acompanhar o nível de resíduos e contaminantes permitidos nos alimentos.
A distribuição de sementes a agricultores familiares do Maranhão foi criticada por Domingos Dutra, do PT. De acordo com o parlamentar, o governo estadual não fez um estudo adequado sobre a melhor época para distribuir os grãos e sementes.
Ainda segundo Domingos Dutra, a entrega das sementes aos agricultores foi feita no momento da colheita, enquanto deveria ter sido feita no momento do ciclo produtivo. O parlamentar protestou ainda contra as afirmações do poder público de que a terra do Maranhão é pobre em nutrientes.
Desenvolvimento regional.
O governo de Pernambuco e o Ministério da Integração Nacional lançaram um projeto de construção da adutora do Agreste, que compreende 1.300 quilômetros de extensão e vai atender 68 municípios. Gonzaga Patriota, do PSB, apontou que a obra é o maior sistema de abastecimento integrado da América Latina.
Transportes.
Paulo Feijó, do PR Fluminense, avaliou como acertada a posição do governo argentino contra a quebra de contrato da empresa brasileira América Latina Logística, que administrava 8 mil quilômetros de ferrovias no país. Ele também pediu ao governo brasileiro mais rigor com as concessionárias das ferrovias.
O governo do Espírito Santo assinou contrato de 6 milhões e 500 mil reais para assegurar o estudo de mobilidade urbana em 6 cidades-polo do estado. Paulo Foleto, do PSB, explicou que o plano prevê investimentos nos próximos 20 anos em cidades como Colatina, Aracruz, Linhares, Anchieta e Cachoeiro do Itapemirim.
Após relatar as obras do PAC em Santa Catarina, Décio Lima, do PT, registrou o início da duplicação da BR-470. Ele agradeceu ao IBAMA pela concessão da licença ambiental no trecho entre Navegantes e Indaial, no Vale do Itajaí.
O Senado aprovou o projeto que cria pontos de apoio aos motoristas transportadores do Brasil. Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, autor da matéria, repercutiu que a proposta foi a sanção do Poder Executivo e oferece, na visão dele, mais segurança aos trabalhadores do setor.
Economia.
Os parlamentares terão mais um mês para analisar a proposta que regulamenta a contratação de empresas terceirizadas.
A matéria está sendo discutida na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara.
O repórter Tiago Miranda, da Agência Câmara, tem detalhes sobre os debates.
Um acordo entre os deputados da Comissão de Constituição e Justiça adiou para 9 de julho a votação da proposta que regulamenta as terceirizações no país. O relator, deputado Arthur Oliveira Maia, do PMDB baiano, leu nesta terça-feira seu parecer e a complementação de voto às mais de 120 emendas apresentadas.
Eu, como relator, posso afirmar categoricamente que está havendo avanços significativos no processo de negociação. O principal deles, que nós já pudemos verificar até nos discursos daqueles que inicialmente eram contra o projeto, é que esse critério da especialização, ele já é uma realidade consistente.
Segundo ele, o foco do projeto é fortalecer as empresas terceirizadas. De acordo com o deputado Paulo Pereira da Silva, do PDT paulista, o diálogo sobre o tema pode chegar a uma regulamentação que não atinja o direito dos trabalhadores. Os sindicalistas reclamam das regras de filiação sindical dos trabalhadores às terceirizadas. Atualmente, não há regulação sobre como os terceirizados devem se filiar. Cerca de 50 sindicalistas, a maioria bancários, se manifestaram contra a aprovação da medida durante a reunião. Outra crítica vem do governo federal, que vê com ressalvas pontos da proposta como a criminalização de gestores que não pagarem as empresas terceirizadas no prazo. Hoje, mais de 8 milhões de pessoas, cerca de 20% dos trabalhadores com carteira assinada no Brasil, são terceirizados. Os dados são do Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros de São Paulo. Os serviços terceirizados são regulados no Brasil pela súmula 331 do TST, Tribunal Superior do Trabalho. De Brasília, Thiago Miranda.
Fernando Ferro, do PT pernambucano, requereu a realização de debates na Comissão de Minas e Energia sobre o plano de demissão incentivada, sugerida pela Eletrobras e empresas ligadas ao sistema, como a Chesf, Eletrosul, Eletronorte, Furnas e demais distribuidoras.
Previdência.
Tramita na Casa projeto de lei que regula o aumento das aposentadorias e pensões juntamente com o salário mínimo. Segundo André Moura, do PSC sergipano, a aprovação da proposta vai beneficiar o segmento mais desfavorecido da população.
André Moura também defende a extinção do fator previdenciário no Brasil. O deputado argumentou que a equação pune o trabalhador brasileiro, além de ser contrária à vontade do povo.
Saúde.
O governo federal pretende contratar cerca de 6 mil médicos cubanos, espanhóis e portugueses para trabalhar no interior do país. Isalci, do PSDB do Distrito Federal, questionou a ação e cobrou uma avaliação rígida sobre a qualidade dos profissionais.
Isalci pediu esclarecimentos do Poder Executivo sobre o método de contratação dos médicos. O parlamentar argumentou que a população interiorana não merece ser atendida por médicos de segunda categoria.
A Câmara vai realizar audiências públicas para debater a criação da carreira de médico de Estado.
A intenção da comissão especial sobre o tema é percorrer estados para discutir a proposta com representantes da categoria e também da sociedade civil.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição que estabelece a carreira de Estado para médicos vai realizar audiências públicas nos estados para saber da demanda e da oferta desses profissionais em cada localidade. A PEC determina que os médicos serão nomeados de acordo com a classificação no concurso público para trabalhar em regime de dedicação exclusiva, ou seja, não poderão ocupar outra função pública a não ser o magistério. A proposta também determina que a ascensão funcional do médico seguirá os critérios de aperfeiçoamento profissional e de antiguidade. O presidente da comissão, o deputado Saraiva Felipe, do PMDB de Minas Gerais, explicou que a criação da carreira de Estado é fundamental para garantir uma cobertura médica melhor em todo o país.
Não há como nós organizarmos um sistema de saúde nacionalmente, com profissionais de saúde, mas sobretudo garantindo a presença de médicos em todos os municípios do país e nas periferias das grandes cidades, sem nós criarmos uma carreira de Estado para o médico que trabalha no Sistema Único de Saúde.
A proposta estabelece ainda um salário inicial de R$15 mil para os médicos que optarem pela carreira de Estado. Na próxima semana, a comissão se reúne novamente para apresentar e votar o cronograma de reuniões nos estados e no Distrito Federal. De Brasília, Carla Alessandra.
Cultura.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou a realização de audiência pública para ouvir os representantes do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais, o ECAD. Sandro Alex, do PPS Paranaense, registrou que a reunião vai debater as alterações inerentes aos direitos autorais no país.
A Galeria de Artes do Salão Nobre do Congresso Nacional recebe até o dia 30 a exposição do artista plástico Jocelino Soares, de São José do Rio Preto. Edinho Araújo, do PMDB, narrou que as 16 obras em óleo sobre tela demonstram a poesia dos campos do Noroeste Paulista.
Homenagem.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus do município gaúcho de Nonoai comemorou 75 anos de atividade. Ronaldo Nogueira, do PTB, assinalou que a instituição foi fundada em 1938 e possui hoje em torno de 38 congregações e mais de 1 milhão e 500 mil membros.
A Marinha do Brasil comemorou na última terça-feira, 11 de junho, 148 anos da Batalha Naval do Riachuelo. Vitor Paulo, do PRB Fluminense, salientou que o episódio foi uma demonstração de patriotismo e de dignidade da Força Brasileira.
Na visão de Vitor Paulo, a Marinha do Brasil realiza um serviço indispensável na defesa do litoral brasileiro e da população ribeirinha. Para o parlamentar, a Força contribui para o progresso e para a afirmação de uma pátria forte.
Justiça.
Os parlamentares ligados às questões de segurança pública e de defesa dos direitos da criança e do adolescente divergem sobre alterações nas leis que punem menores infratores.
A Câmara instalou no meio desta semana a comissão especial para reavaliar o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Saiba mais sobre a polêmica na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Relator de projetos que propõem a ampliação de medidas socioeducativas a adolescentes infratores, quer rever o período de internação desses menores, hoje limitado a 3 anos, e a punição para quem comete crime hediondo. Carlos Sampaio, do PSDB paulista, considera urgente a revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ECA. Ele foi indicado para a relatoria das propostas por acordo de líderes. Sampaio vai relatar 19 projetos que tramitam em conjunto, entre eles a proposta encampada pela deputada Andréa Zito, do PSDB do Rio de Janeiro, que propõe a internação dos adolescentes até os 26 anos se cometerem crimes hediondos. Para o relator, esse projeto vai nortear seu parecer.
Além de pegar a questão do aumento do período de internação para crimes hediondos de até 8 anos, ele também pega um outro viés importante. Ele aumenta a pena de qualquer adulto que pratique um crime valendo-se de um adolescente. Portanto, vê o lado do adulto, vê o lado do adolescente e corresponde às expectativas da sociedade.
A deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, disse que não aceitará retrocessos nessa discussão. Ela elogiou o ECA e criticou quem defende só a punição dos jovens infratores.
Antes de só procurar um comprimido para dor de cabeça, que é o efeito da doença, vamos tentar procurar identificar claramente as diferentes causas que geram essa tragédia, né, e que tem repercussão para o futuro, porque nós estamos tratando de quem vai, né, construir ou destruir o futuro da nação brasileira, que é a juventude, que são as crianças, que são os adolescentes.
O presidente da comissão especial, o deputado Vieira da Cunha, do PDT gaúcho, disse que a sociedade quer uma resposta rápida do Congresso Nacional. O sentimento geral, segundo ele, é o de impunidade nas infrações cometidas por menores. E isso precisa acabar. Ele propôs a realização de audiências públicas em todas as regiões do país. A primeira será em São Paulo, no dia 24 de junho, e a última em Brasília, em agosto. De Brasília, Georgia Moraes.
Relatora da CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes, Lilian Sá, do PSD do Rio de Janeiro, fez um alerta sobre a importância das famílias ficarem atentas sobre o comportamento dos filhos, principalmente com o uso da internet, que, segundo a deputada, é a maior ferramenta utilizada para aliciar menores.
De acordo com Lilian Sá, o número de denúncias de abusos sexuais contra crianças e adolescentes cresceu 20% desde 2011. No entendimento da parlamentar, a pedofilia deve ser combatida todos os dias, inclusive com medidas legais mais severas.
Ao mencionar encontro com a comitiva que integra o projeto Pensando Novo Hamburgo, Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, informou que no dia 17, o município vai sediar eventos sobre o combate às drogas. Segundo ele, será um ato de repúdio ao projeto que pretende descriminalizar as drogas no Brasil.
Segurança Pública.
O principal vilão do aumento da violência no país é a impunidade, na avaliação de Renan Filho, do PMDB alagoano. O parlamentar cobrou do Congresso celeridade na discussão da proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.
Para ele, a impunidade de menores, infratores e homicidas deve ser levada mais a sério pelo governo. De acordo com Renan Filho, a falta de vagas no sistema prisional é um grave problema, já que apenas em Alagoas há apenas 1.500 vagas no presídio estadual contra mais de 12 mil mandados de prisão não cumpridos.
A bancada de Mato Grosso do Sul participou de audiência no Ministério da Justiça para tratar do conflito indígena no estado. Geraldo Rezende, do PMDB, explicou que os índios reivindicam a ampliação de suas reservas em áreas que, segundo ele, pertencem a produtores rurais há mais de 100 anos.
Avança na Câmara a proposta que define o conceito do crime de calúnia com finalidade eleitoral.
O texto determina, inclusive, a pena de prisão para quem for condenado pelo crime.
O repórter Rodrigo Bittar, da Agência Câmara, tem mais informações sobre o tema.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que tipifica o crime de denúncia caluniosa com finalidade eleitoral. A proposta foi aprovada na forma do substitutivo do deputado Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, a um projeto de lei do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT baiano. Pelo texto aprovado, poderá ser punido com reclusão de até 8 anos, além de multa, quem acusar injustamente um candidato a cargo eleitoral de prática de crime ou ato infracional. A punição vale para quem acusar sabendo que a vítima é inocente e quando houver finalidade eleitoral na acusação. A pena também é estendida a quem divulgar o fato por qualquer meio, sabendo que ele é falso. Félix Mendonça Júnior explicou o objetivo do seu projeto.
A importância básica é que a gente mantém o curso do processo eleitoral, a vontade popular, aquilo que o povo escolheu. O que está acontecendo hoje é um terceiro turno, onde alguns candidatos que são derrotados nas urnas recorrem antes mesmo da eleição ou posteriormente a fatos caluniosos, a denúncias caluniosas, tentando mudar o curso da eleição, tentando modificar o entendimento. E essa calúnia sabida, essa calúnia é feita, é montada, criada propositalmente para mudar o curso da eleição. E isso prejudica não só a vontade popular, mas prejudica também a justiça, porque ela enche a justiça de processos que não deveriam estar lá, de processos que são falsos, sabidamente.
O texto original previa penalidade ainda mais rigorosa, com detenção de até 12 anos. Agora, o substitutivo será votado pelo plenário da Câmara. De Brasília, Rodrigo Bittar.
Educação.
O governo federal sancionou a lei que cria as universidades federais do Sul e do Oeste da Bahia, a Universidade do Cariri e a do Sul e Sudeste do Pará. Geraldo Simões, do PT, avaliou que a criação dos centros de ensino comprova a prioridade dada pelo Palácio do Planalto desde 2003 à educação.
Com o anúncio da criação de 4 novas universidades federais no país, Valdenor Pereira, do PT, pediu também que a região sudoeste da Bahia seja contemplada. A Bahia já vai receber 2 instituições para atender o oeste e o extremo sul do estado.
A Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Catarina celebrou 35 anos de atividades em 3 de junho. Marco Tebaldi, do PSDB, atestou que a unidade da UFSC consolidou-se como a mais importante da América Latina e destaca-se como referência nacional e internacional.
Manato, do PDT capixaba, apelou ao Senado para concluir a votação do Plano Nacional de Educação, aprovado na Câmara em outubro de 2012. Ele acrescentou que o programa é indispensável para assegurar a modernização e mais investimento para o setor de ensino.
Ciba Machado, do PT, está elaborando um manual de orientação para os estudantes do Acre com o objetivo de facilitar o acesso aos programas sociais. Ele frisou que a intenção é aumentar as informações sobre as cotas sociais e raciais, ProUni, Bolsa Permanência, FIES e Ciências Sem Fronteiras.
Meio Ambiente.
Na Semana do Meio Ambiente, no momento em que o Código Florestal completa um ano, Severino Ninho, do PSB pernambucano, anunciou que em Igaraçu, a usina São José substituiu 6,5 hectares de cana-de-açúcar por uma reserva natural com plantação de mudas de espécies nativas da região.
Após enaltecer a comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, Arnaldo Jardim, do PPS Paulista, destacou a importância da preservação dos recursos naturais no meio urbano. Ele ressaltou a necessidade do poder público observar as regras de destinação dos resíduos sólidos, redefinir os aterros e eliminar os lixões.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite a todos.
Boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.